O evangeliário agora é levado ao Presidente, que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa.
Caros irmãos e irmãs em Cristo, peregrinos deste santuário de Nossa Senhora, Senhor Bispo de Leiria Fátima, Senhor Cardeal Dom António de Marto, demais irmãos no Episcopado e no Ministério. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Acolher esta passagem do Evangelho acerca da Virgem Santa Maria, leva-nos a aprofundar três realidades que desejo meditar convosco: ter coração, manter vivo no coração e partilhar com o coração. Ter coração é sinal de humanidade. Em primeiro lugar, significa ter empatia, ser capaz de se colocar no lugar do outro, valorizá-lo na sua unicidade, não reduzi-lo a generalizações, não agir com frieza, distanciamento, calculismo ou, como diz o povo, sem coração. Nestes tempos em que a comunicação mediática e digital potenciam percepções sem adesão à realidade e acusações sem ter de se confrontar com o rosto e o toque do outro, a Mãe do Céu ensina-nos como ter coração para saber lidar com os acontecimentos e, sobretudo, com os nossos semelhantes. Como escutamos, ter coração é ter um lugar onde os acontecimentos possam ressoar em profundidade, para desvelar o sentido mais completo das palavras e dos gestos, e das aflições e das expectativas pessoais e coletivas. Isso supõe cultivar a ressonância do coração, alimentar a vida espiritual e não só a psicoafetiva, aprofundar a vida interior. Assim como é necessário cuidar da saúde do corpo e da mente, para ter coração também é necessário desenvolver a vida espiritual. Nas nossas sociedades, que tendem a humanizar não só os animais, especialmente os de estimação com os quais estabelecemos relações de afeto, mas também os dispositivos e as máquinas, a partir da aplicação da inteligência artificial à comunicação digital, à biotecnologia e à robótica, podemos esquecer que só nós, seres humanos, temos coração, no sentido usado por Nossa Senhora, esse lugar onde o Espírito encontra a luz de sentido dos acontecimentos e da vida. A Virgem Santa Maria ensina-nos que o cuidado da vida espiritual é fundamental para ganharmos consciência de nós e das coisas que nos acontecem, e para sermos capazes de lidar com o que passa e o que permanece e, consequentemente, com o sentido da nossa existência. A dimensão espiritual está inseparavelmente ligada ao desenvolvimento da autoconsciência e capacidade de comunicação da mesma, ao exercício da vontade e capacidade de decisão livre, à capacidade de amar e perdoar, e à capacidade de se transcender e se relacionar. Partilhando com todos os demais seres vivos a sujeição ao limite do espaço e do tempo, todavia, vivemos experiências interiores e profundas que parecem ultrapassar-nos, que nos permitem refletir sobre elas e projetar-nos espiritualmente para além da nossa circunstância, seja no pensamento, seja na criação artística, seja na realização social e seja na dimensão crente. Quem descuida a vida espiritual pode deixar endurecer o coração. E quem perde a sensibilidade do coração deixa apagar a luz que revela o sentido mais profundo da nossa vida. Isso mostrou Nossa Senhora aqui em Fátima e a 3 crianças, e por elas a todos nós, faz hoje 109 anos, como nos recordou a irmã Lúcia. Aconteceu que Nossa Senhora abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. Vimos, instantes depois, que ela deixou cair um pouco a mão esquerda e vimos em frente ao peito, para o lado da mão esquerda, um coração cercado de espinhos. Entendemos que era o coração imaculado de Maria que ela nos mostrava, pedindo-nos reparação pelos ultrajes que recebe dos homens. Cuidar da terra a partir do alto, como Lúcia, e caminhar para o alto, elevando-se da terra, como os seus santos primos Francisco e Jacinta, eis o sentido da vida, eis o sentido da humanidade. É preciso lembrar o mundo, desde aqui da cova da Iria, que o homem tem coração e precisa de cuidar dele. A pessoa humana não é só conhecimento e tecnologia. Não se encontra nem se realiza apenas com razão e inteligência artificial. Precisa de alimentar a sua vida espiritual. Guardar no coração é o modo de o fazer. Guardar não é arrumar, depositar e não mais se lembrar nem cuidar. Guardar no coração é conservar, fazer memória. Cuidar que o coração mantenha vivo o que guardou e, por sua vez, receba vida e se renove a partir do que guardou. Guardar é manter vivo no coração. Isso implica também juntar as peças, ordenar o que muitas vezes chega desordenado, dar horizonte e discernir os acontecimentos e as emoções com serenidade e sem imediatismos reativos, encontrar-lhes o fio condutor e a luz de sentido que Deus oferece. Escutemos de novo a irmã Lúcia acerca do que a Senhora aqui mostrou há 109 anos. A celeste mensageira respondeu: Filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Com esta promessa, senti-me confortada, cheia de confiança, certa de que a Senhora nunca me deixará só, Seria ela a conduzir-me e a guiar-me os passos pelo caminho da vida, por onde Deus me quiser levar. Foi então que a celeste mensageira, abrindo os braços com um gesto de maternal proteção, nos envolveu no reflexo da luz do imenso ser de Deus. Reparemos bem no reflexo da luz do imenso ser de Deus. É preciso repetir ao mundo, com o Concílio Vaticano II e todos os papas desde então, também já com o Papa Leão XIV na recente encíclica Magnifica Humanitas, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Nessa busca de esclarecimento, ninguém está só. Não estamos sós. O coração imaculado da Mãe é o lugar refúgio e o caminho onde esse mistério de cada um de nós e da humanidade pode ir encontrando esclarecimento. Não apenas o lugar refúgio, mas também o caminho. Partilhar com o coração é o modo de percorrer tal caminho. A Mãe de Jesus guardava no coração não doutrinas, nem ideologias, mas todos os acontecimentos da sua vida. Se guardar é manter vivo, e o que se guarda são acontecimentos, então guardar é dar continuidade, é fazer continuar a acontecer, é partilhar o que se recebeu. Se, pelo contrário, o reservamos para nós, então tudo o que a vida nos dá, consumir-nos-á, no receio de o perdermos, no medo de que nulo tirem, na angústia de nos isolarmos em muralhas que acabam por nos aprisionar. Nossa Senhora mostra-nos como um coração que repassa todos os acontecimentos pela luz do amor de Deus, não hesita em expor a sua vida, porque o move o próprio movimento da caridade divina. Escutemos ainda, como na aparição de que hoje se cumprem 109 anos, a Mãe do Céu deixou em cada um dos três videntes de Fátima esta mesma partilha de amor. A Santíssima Virgem respondeu: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E assim me abandonei nos braços paternais do nosso Deus e a seus cuidados de mãe. A Jacinta, quando me via chorar, consolava-me, dizendo: não chores. De certo são estes os sacrifícios que o anjo disse que nos ia enviar. Por isso é para o reparar a ele e converter os pecadores. Nesta aparição, o que mais impressionou o Francisco foi a luz imensa que Nossa Senhora nos comunicou e na qual nos víamos em Deus. Que lindo é Deus! Que lindo é Deus! Exclamava. Mas está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo, quero sofrer por seu amor. Nestes excertos, marcados pela sensibilidade religiosa de há mais de 100 anos, o que importa realçar é o modo como o coração repassado pelo amor de Deus experimenta a urgência de fazer estender a todos a caridade divina, que nem os sofrimentos, nem as contrariedades padecidas podem diminuir ou apagar. Diante das contradições e conflitos deste nosso tempo, seja ainda o coração imaculado de Maria a ensinar-nos o caminho do amor empenhado e diligente, que faz de nós discípulos missionários, com coração, ao serviço da justificação que dá a vida.